Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro Medicina e Arte do mês de Fevereiro. Ontem mesmo a Previdência Portuguesa abriu as suas portas a uma exposição que irá estar patente até ao final deste mês, dedicada às obras dos artistas que fazem parte da Associação de Artes e Letras Epopeia das Artes. Neste espaço Medicina e Arte, que tem o apoio do professor Mamed Albuquerque e da Galeria Albuquerque e Lima, vamos falar um pouquinho sobre essa exposição que traz até Coimbra, professor Mamed, mais uma vez, bom dia.
Bom dia.
Obras de artistas consagrados a nível nacional, e temos ali um pouco de tudo, desde a pintura, passando pelo desenho também, pelas esculturas. Aliás, o Amamed, a quem o professor dá o nome, também está ali presente.
Exato. Teremos lá com 4 esculturas. E será uma forma, não só nós próprios, que fazemos parte da direção dessa estrutura, mas também da própria Galeria Albuquerque e Lima, participar e apoiar este evento, de receber, enfim, de braços abertos, a Epopeia de Artes, que tem vivido desde 2004 a percorrer o país e levar a arte a todos os sítios, e procurando suscitar a aderência do público e, por outro lado, também estimulando os artistas a viajarem, a mostrarem as suas obras e, de certa forma, a difundir a arte. Tornar, o público mais cultor das artes e, por outro lado, abrir a porta ao convívio dos artistas que fazem parte desta associação aos diversos públicos, a todo o país. Nós pensamos que é muito importante este diálogo, o apoio do público ao artista vivo. Quer dizer, de certa forma, o que nós vimos às vezes em Portugal é o artista, enfim, que já morreu, que está, enfim, perto da morte, começa a ser homenageado e idolatrado, quando interessa precisamente era estimular todos aqueles que fazem arte. Criar uma cultura, criar nomes, particularmente importante no centro do país. Eu penso que existe um maior apego à cultura, por exemplo, em Lisboa e Porto, mas também existe, de certa forma, um estrangular da arte Coimbra. Nós não conseguimos aparecer lá fora, nós estamos um bocado estrangulados, até porque penso que os próprios meios de difusão, os mídia, nos ignoram, a não ser os de Coimbra, que efetivamente nos apoiam, como por exemplo o Rádio Regional Centro, mas os outros por vezes fazem gala em nos ignorar. A Epopeia de Artes apareceu em Coimbra em 2015, foi a primeira vez que a Epopeia de Artes esteve presente entre nós. Na altura vinha já com, por exemplo, o nosso amigo Luís Annelise Sabino, Ângela Piedade, Cecília Moura, a Conceição Oliveira, e trazia consigo também o Luís Rebelo, não é? A Rosália Valente dos Santos, a Teresa Martins e outros autores. Eu tenho medo de me esquecer de alguém, portanto não os vou dizer todos, mas também vários escritores. Tiveram presente Mário de Meroé, o Sol Figueiredo e outros que também trouxeram as suas obras de arte e os seus livros, que os expuseram e que os apresentaram ao público em Coimbra. Voltou novamente mais tarde em 2017 e agora aparece mais uma vez aqui em Coimbra, na Galeria da Previdência, e nós desafiamos as pessoas para irem e para participarem nisso. Queríamos também referir, e agora interrompendo um bocadinho esta nossa conversa, precisamente a notícia que, de certa forma, nos preocupou, a saída por motivos pessoais de Paulo Pires. Nós não sabemos quais serão os motivos. Eu lembro-me que Paulo Pires entrou na Câmara de Coimbra em junho do ano passado como chefe de divisão, na Divisão de Cultura e Promoção Turística, assumiu pouco tempo depois as funções de Diretor de Cultura, Turismo e o cargo de Programador do Convento de São Francisco. Era alguém licenciado em Estudos Portugueses, mas que, depois de dirigir o Departamento de Cultura, ficou responsável pela definição da programação do Convento de São Francisco e a realizou para o primeiro semestre de 2023. Eu penso que, se ele vier a ser substituído, ou quem o venha a substituir, tenha uma ação, por exemplo, no Convento de São Francisco, que seja uma ação de dentro para fora, isto é, que, efetivamente, que traga, enfim, bons autores e bons artistas, enfim, tudo isso, mas que também seja um fator de promoção dos artistas de Coimbra. É importante que isso seja feito. Quer dizer, que seja uma janela virada para fora, por outro lado, que atraia o turismo para Coimbra, e uma forma de dinamizar e de projetar os nossos artistas, os artistas de Coimbra, porque nós temos de começar a marcar espaço. Temos escolas de arte, formamos profissionais e Coimbra tem a obrigação também de os lançar no mercado de trabalho. Não só na indústria, no comércio, mas também nas artes. Temos de criar os nossos próprios autores. Raramente soubemos fazer isso, a não ser Mário Silva. Mário Silva, a certa altura, conseguimos fazer de Mário Silva um expoente da cultura portuguesa, mas mesmo assim, se nós pegarmos num catálogo, enfim, das obras dos artistas portugueses e o seu preço, por exemplo, que hoje tive necessidade de consultar, Mário Silva não consta. E constam outros, muito menores, mas que sendo de Porto e de Lisboa conseguem ocupar espaço que nós não conseguimos ocupar. É vital para Coimbra, é vital para a sua afirmação como cidade, que também saiba impor os seus valores artísticos, saiba criar os seus valores artísticos, saiba promover e, de certa forma, direta ou indiretamente, aconchegá-los com uma almofada financeira, porque tudo isto, às vezes, é muito complicado. Voltando à epopeia de artes, é de certa forma importante dizer, enfim, aliás, como membro da direção, que nós vamos voltar às exposições internacionais. Nós estivemos em 2017 em Málaga. Málaga foi uma feira excelente no Arte 3F, e o Arte 3F é uma organização de feiras internacionais em que se promove mais do que o aspecto comercial da venda da obra, precisamente o contacto entre os artistas, o contacto entre galerias e público, e inclusivamente como se está na arte, não só com obras efetivamente com o seu valor, que serão mais caras, grandes obras de grandes dimensões, mas também muitas vezes nas happy hours, com litografias, serigrafias, e nós vemos o público ali interessado em levar para casa uma lembrança. Pode não ser uma grande obra, se calhar não será assim tão importante, hoje as casas são pequenas, mas passa por diversos stands e acaba por adquirir a litografia, a serigrafia, que leva para casa, e de certa forma até como recordação de ter estado naquele evento. Málaga foi uma feira excelente, espetacular, no entanto foi a primeira que foi feita a nível de Málaga, e houve algumas dificuldades, particularmente da segurança. Até desapareceram obras, enfim, aquela organização, talvez por inexperiência, não foi suficientemente hermética, o que não aconteceu depois mais tarde. Também tivemos em Bruxelas mais tarde, em que uma feira mais sólida, mais bem organizada, nos permitiu fazer muitos contactos. A Epopeia de Artes conseguiu fazer muitos contactos, e os seus artistas que levou consigo tiveram, enfim, um grande incremento que depois foi útil para Paris. Mas esse espaço que nós fomos conquistando acabou no momento em que veio a pandemia. A pandemia arrasou, enfim, a arte, as exposições, condicionou-as, e a Arte 3F parou completamente de organizar feiras, não tinha condições, não tinha possibilidades. estamos a voltar outra vez. E, enfim, é com muita alegria, com muito regozijo que venho dizer que vamos voltar em novembro, portanto está prevista já em novembro deste ano, a nossa retomada nas feiras internacionais do Art 3F. Barcelona, será Barcelona a primeira. 2024, temos neste momento previstas 3 feiras internacionais. E depois em 2025 voltaremos a Paris. Portanto, este esforço que vai haver e que está a haver por parte da Epopeia da Arte é no sentido de retomar a atividade expositiva internacional. A partir de, portanto, de dia 3, estamos a falar...
Desde ontem,
que desafiamos Coimbra, enfim, a nossa cidade, a visitar, portanto, a Previdência Portuguesa, onde, enfim, teremos vários artistas nacionais com as suas diversas formas de arte. Nós teremos também com escultura e desafiar o público, enfim.
Que é o grande desafio mesmo.
Porque, pois é, para chegar
ainda
lá.
Ainda não descobrimos qual é o segredo para tirar as pessoas de casa, para virem ver, para virem admirar, para virem apreciar obras de arte.
E agora estamos a pedir algum esforço, da medida que com as obras da cidade,
ainda mais complicado
chegar à Previdência Portuguesa será um desafio também, mas enfim, nós estaremos lá, não é? Pronto.
Fica aqui este convite, esta exposição da Epopeia de Artes vai estar patente na Galeria de Artes da Previdência Portuguesa até ao final do mês de Fevereiro, foi inaugurada ontem, estão ali provavelmente dos maiores artistas plásticos da atualidade. E quando falamos de arte plástica ou das artes plásticas, estamos a falar de tudo, desde a escultura, passando pelo desenho, passando pelos diversos tipos de pintura, em madeira, em tela, em vidro, tudo isso nós vamos ter uma amostra com nomes bastante conceituados do nosso país, das artes portuguesas e que fazem parte desta Associação de Artes e Letras, que é a Epopeia das Artes. Professor, este espaço é um espaço com apoio do Albuquerque e Lima, que é a sua galeria, a galeria de arte da sua paixão, que não fecha portas por causa
nada.
Da Epopeia de Artes.
Paralelamente, vamos ter a nossa galeria em atividade, não é? Pronto. Além da presença que a galeria vai ter nessa exposição, temos a galeria em atividade. E nesta fase, de certa forma também, para desafiar o público a visitar-nos, não só a Previdência como a nossa própria galeria, nós estaremos presentes com obras de 10 euros a 10 mil euros. Mas, se houver uma aquisição, se, com mais de 500 euros, nós vamos estar ativos e oferecer uma litografia. Entre esta nossa conversa,
E a próxima conversa,
nós fazemos esse desafio. Estaremos presentes, receberemos, enfim, o público. Entrada é livre, é evidente, não é? Pronto.
Também custo,
ver, não é preciso comprar, a gente desafia a ver e, de certa forma, também dar as sugestões.
E que obras é que lá vão estar? Suas apenas ou de outros?
Vamos ter obras de todos os artistas, de uma forma geral, não é? Voltaremos ao público, enfim, com um leque variegado, não é? Na arte contemporânea, a forma de nos expressarmos é muito diversa de artista para artista, cada um tem a sua abordagem na arte contemporânea. Enquanto que na arte clássica os estilos são mais, de certa forma, de acordo com, enfim, a sua forma de pintar, se é surrealista, é surrealista, quer dizer, havia, era como uma estante com várias prateleiras e cada um se enquadrava na verdade. Hoje na arte contemporânea é muita exploração, existe muita, como é que quer dizer, existe tudo um desafio à forma de olhar, existe um desafio à forma de interpretar, portanto vamos ter óleo, vamos ter fotografia, portanto é um retomar que vamos até maio, variando sempre os objetos expostos. Vamos ter sempre esse cuidado.
E tem este...
E durante a próxima semana...
Este é grave, exatamente.
E durante a próxima semana, não, é um desafio para tirar as pessoas
de casa
e desafiar o fervilho, não é? Faremos uma oferta de uma litografia, sempre que haja uma aquisição, de pintura, escultura, fotografia, de obras de mais de 500 euros.
Por isso fica aqui esta oportunidade.
Fica aqui o desafio.
Investe em arte, porque é, investir em arte é realmente um investimento, não é, professor? Não é só uma questão de comprar uma peça para meter ali na parede, porque nós temos exemplos concretos de obras que chegam, passado algum tempo, a largos milhares de euros.
Autores, por exemplo, eu lembro-me de Almada Negreiros, a certa altura vendeu um quadrito por 200 escudos, não é? E lembro-me que mais tarde foi vendido um banco por 20 mil euros. E quando perguntaram ao mestre o que é que ele pensava disso, não é? Ele, com o seu móvel, disse: é pá, isso é um roubo. Mas o que é certo é que, efetivamente, investindo em arte, a arte, ao contrário dos outros bens que às vezes desvalorizam, sofre uma valorização progressiva.
Por isso, é investimento.
É investimento.
Por isso, vale a pena. Quando se fala aqui em fazer uma aquisição de uma obra de 500 euros, não é nada por ir além, perante a qualidade do artista que ali está patente.
De certeza.
Fica aqui este
de certeza. Fica aqui e fica feita esta oferta.
Esta oferta. Por isso, obras, uma obra que adquira na Galeria de Arte da Presidência de Albuquerque e Lima, que fica localizado no Parque Infantil da Solum, é a forma mais fácil de nós identificarmos o local onde está instalada a Galeria de Arte Albuquerque e Lima, em frente ao Parque Infantil da Solum. Pode entrar, não tem que pagar nada, mas se eventualmente gostar de uma das obras que ele estiver em exposição, por valor igual ou superior a 500 euros, o professor Manuel Albuquerque terá todo o gosto de oferecer uma litografia à escolha. Professor, vamos ainda voltar à Epopeia das Artes, só para que os nossos ouvintes percebam o que é que está no fundo da exposição. Já falamos na Presidência Portuguesa, mas como é que surge um pouco da história da Epopeia das Artes?
A Epopeia das Artes surge em 2004, numa altura em que um grupo de artistas que andavam normalmente em exposições, se encontravam em várias exposições, resolveram ter a ideia de congregar os seus esforços e criar um grupo que levasse as artes, enfim, a todos os sítios e suscitasse essencialmente, por exemplo, o apoio das câmaras municipais. Fazer uma exposição na galeria da Câmara Municipal de uma cidade mais do norte do país, do interior, quer dizer, é uma forma muito útil de trazer o público a nós e, por outro lado, levar a arte a esses meios. Muitas vezes existem muitas instituições, e nós tivemos muito cuidado muitas vezes fazer estas instituições públicas, que no fundo, e por outro lado também, criar, enfim, nas autoridades o desejo de nos apoiar, quer dizer, em troca desse sacrifício de sairmos da nossa zona de conforto, nós quisemos essencialmente suscitar, portanto, esses apoios das entidades oficiais. É importante que estejam connosco. É importante que estejam connosco.
É uma forma de sensibilizar precisamente os operadores, os programadores culturais de cada Câmara para a arte. Porque muitas vezes só vêem espetáculos, folclore, esquecem-se dessa essência da cultura que é a arte.
Certo. Olhem a arte, por favor. A gente dá-vos o turismo e isso pode, de certa forma, isso pode suscitar o turismo indiretamente, por exemplo. Quer dizer, há aí um lucro mútuo, por exemplo, em relação às feiras internacionais. É extraordinariamente caro deslocar obras, descolar esculturas e tudo isso, adquirir o espaço nessas feiras internacionais é caro e seria um grande esforço, por exemplo, para um artista isolado. Isso não acontece, porque nós, enfim, levamos vários artistas e fazemos um esforço e conseguimos muitas vezes ter grupos que chegam quase às vezes a 20 artistas. 20 artistas nacionais que apareceu em Mahler eram efetivamente levados para a Epopeia das Artes. Havia alguns, 4 ou 5 no resto da feira, não é? Mas o grande núcleo de artistas acabou por ser apadrinhado, incentivado e apoiado nessa organização coletiva que é a Propriedades, que é uma forma...
Juntos somos mais fortes.
Nascer para a Europa, não é? Ir à Europa, estar presente também na Europa.
Este é o convite. Fica aqui esta explicação neste primeiro programa do mês de Fevereiro do Medicina e Arte, um espaço de responsabilidade do professor José de Albuquerque, Albuquerque e Lima, e também o convite para visitar a galeria durante esta semana. Se, entretanto, tiver a oportunidade de visitar e comprar uma obra de valor igual ou superior a 500 euros, o professor José de Albuquerque gentilmente oferecerá uma litografia à sua escolha. Fica aqui o convite, neste espaço tem o apoio da altagram.com ou altagram.net. Voltamos de hoje a 8 dias para mais um espaço de Medicina e Arte.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.